Bom dia a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 18ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabetti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto ao parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, de pé, ouvir o hino à Garça. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2019.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Sim. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Dorival Baraldi. Final de semana.
Obrigado. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei número 35/2019, de autoria do prefeito municipal. Altera a lei municipal número 3.360, de 5 de novembro de 1999.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto à comissão permanente da casa. Próximo item.
Projeto de lei número 36/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 5.285, de 27 de março de 2019.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo projeto.
Projeto de lei número 38/2019, de autoria do prefeito municipal. Cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica a ser pagos militares do Estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de Garça e da outras providências.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de lei número 37/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira. Denomina de passo legislativo vereador Adamir Maurício de Barros, a sede da Câmara Municipal de Garça e da outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos expedientes de diversas procedências.
Raptur, informando que em virtude do baixo volume de passageiros transportados, será excluídos os seguintes horários a partir do 10/6/2019. Linha Frei Aurélio, nos horários 11 horas e 12:30 horas. Linha Araceli, 19 horas e 20 minutos e 20 horas e 20 minutos. 21 e 20 minutos. Informando ainda que ficará somente no período noturno o transporte de alunos da linha FATEC, FAEF e escolas estaduais. Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Superintendência Estadual do Estado de São Paulo. Encaminhando cópia de ordem básica 2019-OB-8018-99, referente ao TAC, PAC número 0248-2014, Ação Saneamento Básico, modalidade Sistema de Abastecimento de Água, processo 25-100-7194-2014, dígito 81. Informo que a íntegra...
Informo que a íntegra destes documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Informativo. Informo que nesta quarta-feira, dia 5 de junho, às 19h30, será realizada a sessão solene para a entrega do título de cidadão garcense ao Frei Lucas, A sessão será realizada excepcionalmente no Teatro Municipal. Lembro que o prazo para a apresentação de emendas ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 209 do Regimento Interno da Casa, se encerra amanhã, às 17 horas. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Presente. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneca. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete. Presente. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de fazer o pedido da retirada da emenda ao referido projeto.
Consulto a casa se considera a retirada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifeste. Está retirado o deferido projeto. A emenda, isso. Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a aprovação do projeto. Então vamos lá, desculpa aí. Em discussão global, o projeto com emenda de autoria da vereadora, a emenda foi retirada. Sem emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente. Membros da mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui me assiste, em especial os escoteiros, o grupo de escoteiros Santo Antônio, se faz presente, população que também me acompanha pela internet. Projeto dessa magnitude, nós não podemos nos omitir e deixar de tecer algumas considerações. Vejo de muita importância a concessão, a continuidade da concessão para que o Grupo de Escoteiros Santo Antônio continue a realizar as suas atividades, continue a dar valores jovens, crianças, adolescentes que ali passam, atribuindo valores no seu caráter, valores educacionais, morais. Então temos que apoiar. E pedi ao Washington que me fizesse um breve relato do Grupo de Escoteiros Santo Antônio. Ele foi fundado em 1 de 10 de 1970, exatamente, vamos fazer 40 anos. Esse ano vai estar completando ali, localizado na 49 anos ali na rua Baden-Powell. E hoje nós temos cerca de 70 membros, com crianças e jovens e adolescentes entre 7 a 18 anos, E esse movimento, né, fundado por Robert Baden-Powell em 1907, ele tem com a intenção proporcionar aos jovens, às crianças, aos adolescentes, atividades diferenciadas, proporcionando uma vida ao ar livre, tendo como principal objetivo trabalhar o caráter, trabalhar o social, trabalhar a questão de equipe. E principalmente nos nossos dias em que o individualismo permeia quase toda e qualquer ação do indivíduo, trabalhar o valor da equipe, trabalhar estas questões no caráter, principalmente da criança, é forjar futuros homens. Então, por isso, tomo essa tribuna primeiro para agradecer ao Grupo de Escoteiros Santo Antônio pelo brilhantismo com que vem, ao longo desses 49 anos, né, desenvolvendo esse trabalho de edificar pessoas, de forjar realmente pessoas com caráter. Então fica aqui a minha palavra de agradecimento e também a minha manifestação de que meu voto será pelo sim, porque, como eu tenho afirmado nessa tribuna, toda e qualquer iniciativa que venha agregar valores à nossa comunidade tem o meu apoio. Por isso, meu voto será pelo sim. Muito obrigado, bom dia.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, presidente irmão Wagner, mesa diretora, vereadores, público que aqui hoje também comparece e internautas. Inclusive, em relação ao público que se faz presente, em nome da minha grande amiga Maria Rosa Trambaioli Machado, eu gostaria de agradecer a presença de todos que puderam do Grupo de Escoteiro hoje aqui estar. Bem, no final de semana, eu mantive contato com a Maria Rosa, a qual eu agradeço sempre pelo bom trânsito e pela boa educação. Isso não poderia ser diferente. Afinal de contas, o que podemos esperar do Grupo de Escoteiros de Garça? Pessoas honradas e comprometidas com a sociedade. Um grupo de voluntariados e apartidários. Nós sabemos que este é o verdadeiro significado do Grupo de Escoteiros. E o que ocorreu? Por que entrei em contato com a Maria Rosa? Quando o projeto foi apresentado, na verdade, ele deveria ter sido apresentado há 2 anos atrás. Então, o poder público, ele faz algumas concessões, não é só o grupo de escoteiro que ocupa um próprio público. Nós temos também, grupos do Rotary, que hoje ocupa um prédio público, estou me recordando. Nós temos o decreto feito pelo prefeito do Garça Futebol Clube. Então, existem outros próprios públicos que também são ocupados por pessoas interessadas em transformar a sociedade. Por que eu disse que o projeto deveria ter vindo em 2017, o ano que o atual prefeito assumiu esse mandato? Porque sempre essa concessão, ela tem um prazo de duração. A média é sempre 20 anos. E, findo esse período, existe essa necessidade da renovação, que o prefeito pode fazer até por decreto. Do Rotary, nós temos um decreto. Do Garça Futebol Clube, se não me falha a memória, não é bacana? Também é um decreto. Então, acredito que o prefeito, como é até o lema dos escoteiros, não estava alerta em 2017 e acabou caindo no esquecimento essa renovação. Vocês puderam observar hoje, quando aqui chegaram, que todos os projetos que dão entrada, eles são distribuídos para as comissões aqui da Câmara. são primeiro considerados objeto de deliberação, se a maioria dos vereadores acharem que é um projeto interessante, que deve ser votado, ele é considerado e depois distribuído às comissões. Eu faço parte da comissão de uso e parcelamento de solo. E quando chegou a nossa comissão, nós temos aqui o acompanhamento jurídico da casa e nos deparamos com a data, 2017. E o correto seria que a lei entrasse em vigor a partir de agora e que não retroagisse. Porém, para não causar nenhuma polêmica, porque acredito eu que o Tribunal de Contas não irá fazer nenhum apontamento, poderia fazer, talvez, mas eu acredito que não, até pela importância do grupo. E para vocês não ocasionaria nada, eu tenho certeza disso. Então, pensando dessa forma, e para não polemizar, já que o assunto poderia estar sendo polemizado, e o grupo é apartidário, eu acho isso muito importante, e além do que? Da importância social, do bom relacionamento, como seria a nossa cidade se nós não tivéssemos entidades, se nós não tivéssemos um grupo de escoteiro? Infelizmente, a sociedade hoje, ela vem perdendo vários princípios. A família vem perdendo. E o grupo hoje tem um papel, como o Reginaldo Parente aqui relatou muito bem em tribuna, tem um papel fundamental com os jovens, com adolescentes. Então, diante de tudo isso, eu sei que vocês não teriam nenhum impasse jurídico, mas para não polemizar, eu achei por bem retirar a emenda. Algumas pessoas, e até pai de uma pessoa que hoje está no grupo de escoteiro, do qual eu também tenho um relacionamento muito bom, ele esteve conversando ontem comigo e falou: Patrícia, eu entendi bem a sua emenda, entendi que não houve politicagem, não houve maldade. Eu até, se fosse você, deixaria a emenda. Eu falei: olha, eu não vou deixar. Se o prefeito jogou para a Câmara dividir com ele essa responsabilidade, eu vou encarar pelo grupo, pelo papel que eles hoje realizam aqui na nossa cidade, na nossa sociedade. Quantos jovens passaram, hoje adultos? O Celso, meu marido, passou pelo grupo de escoteiro. O Rafael passou pelo grupo de escoteiro. E tantos outros passarão. Se Deus quiser, eu terei netos e também passarão pelo grupo de escoteiro aqui da nossa cidade. Então, como eu disse a você, Maria Rosa, a amizade é muito importante, o bom diálogo é muito importante. E o que eu disse aqui, eu repito, eu tenho um amor muito grande a você, ao doutor Jair, à Sara, que tem acolhido o meu menino agora na área da medicina. E se ela tem essa formação, como o meu menino tem, é porque nós tivemos a oportunidade de passar bons valores. E eu sei que o grupo de escoteiro aqui de Garça, você, através também de todos os envolvidos, dos adultos, né, que estão na coordenação, também tem essa oportunidade de passar a esses jovens bons princípios, a boa educação. É isso que a gente espera. Então eu retirei, ainda bem que todos os vereadores concordaram com a retirada da emenda, e estaremos juntos caso tenha algum problema jurídico. Então me desculpem, né, se causou algum transtorno na família, alguma preocupação a cada um de vocês, tá? Eu quero sempre estar aqui ocupando esse lugar, enquanto for escolhido através do voto, atendendo os pedidos da sociedade. Eu jamais quero chegar aqui e ser autoritária e estar contra um grupo. Eu acho que isso é muito importante. Como disse já hoje aqui, o bom diálogo, foi através do bom diálogo que eu fui convencida facilmente a retirar a emenda. Então, que isso sempre aconteça, para que a gente possa ocupar um lugar desse com a consciência tranquila, que eu possa andar pelas ruas aqui da cidade, encontrar cada um de vocês e que a gente não tenha nenhuma indisposição, que nós possamos continuar olhando nos olhos e colaborando, tá bom? Então, peço mais uma vez desculpas e depois quero ir aí dar um forte abraço a cada um de vocês. Meu muito obrigada e que Deus dê saúde para que vocês continuem realizando esse brilhante trabalho. Obrigada.
Consulto ao senhor segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, só até que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu queria agradecer a presença do pessoal dos escoteiros, quer dizer a vocês que eu sou o presidente da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo. Quando chegou o projeto na nossa comissão, foi avaliado junto com o jurídico da casa, aí tinha essa questão do prazo que não estava sendo respeitado para a renovação da concessão lá, mas eu... Logo que vieram falar nessa questão de prazo, eu já nem me importei, porque não foi um erro do pessoal do escoteiro, fiquei sabendo, né? Não sei se o fato é verdade, mas parece que o documento foi extraviado, então não foi culpa da instituição, foi culpa do executivo que não enviou os documentos para a Câmara no prazo correto. Então, como presidente, logo já disse para o diretor da casa dar o parecer favorável, porque... Na verdade, é uma instituição que já presta um trabalho há muito tempo aqui no município, todo mundo já conhece, então não tem porquê, né, a gente fazer com um problema que houve de um extraviamento de documento, né, essa questão da revogação do grupo de escoteiro. Então, eu só vim rapidamente aqui para dizer para o pessoal que isso daí não é um assunto irrelevante, né, que não chega a trazer preocupação, pelo menos para a gente que aqui já tem vários mandatos aqui na Câmara e conhece o trâmite, né, de projetos que entram aqui para ser discutido. É um projeto simples e que eu entendo que não ia trazer prejuízo nenhum para a instituição. Como outras entidades, né, que usam prédios públicos aqui, que eu acho mais grave, que não paga água... que não paga os acordos feitos e chega aqui e ninguém fala nada. Então, é isso que eu queria. Então, é o contraditório. Vocês que estão na cidade há muito tempo, têm uma história aqui no município, né, educacional, social, enfim, muitas atividades aí que enchem de orgulho, né, nosso município, não teria por que não dar o parecer favorável. Isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e Deus abençoe vocês.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a aprovação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira. Wagner no voto.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto apresentado. Obrigado a todos. Deus abençoe, viu? Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 22/2019. De autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, altera a Lei Municipal número 5.257, de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre obrigatoriedade de estabelecimento comerciais disponibilizarem cadeira de rodas e muletas às pessoas com deficiência e da outras providências. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Sejam bem-vindos todos os escoteiros. Parabéns. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Bom, o motivo de eu levantar é o seguinte. Até eu comentei com o irmão Wagner. Irmão Wagner, Deus abençoe da Bíblia, viu? Ganhei uma Bíblia. Ganhei uma Bíblia hoje. Que bênção. E o que diz o projeto? O projeto, ele dizia o seguinte, que dentro das empresas, das lojas com 300 metros, eles teriam a necessidade de estar fazendo a colocação de cadeira de rodas, andadores e tal. Esse projeto foi votado e aprovado por unanimidade de votos. E agora, ele está sendo... Não foi? Eu não me recordo, perdão. Você votou contra, né? E eu também acho que votei contra, me perdoa. É que a minha cabeça está meio passada. Bom, é que faz tempo. Só que é o seguinte, agora ele está pedindo o projeto para que as lojas com menos de 300 metros não tenham a obrigatoriedade de obter essa lei. E eu entendo da seguinte forma, que até eu fiz um voto em separado, porque os estabelecimentos já estão adequados às alterações na legislação, podendo acarretar perda de direitos aos deficientes em nosso município. Ou seja, tudo em vista à redação original da lei, garante o direito aos deficientes. Não faz sentido restringi-los apenas aos estabelecimentos que possuam mais de 300 metros. No meu ponto de vista, eu entendo o quê? Se eu abro uma loja aqui do lado, e a minha loja é pequenininha, e do lado tem uma loja com mais de 300 metros, a lei vale para ele, para mim não. Então, eu entendo da seguinte forma, tá? Não estou querendo ofender nem polemizar. Mas assim, eu até comentei com o irmão Wagner que eu estaria votando contra. Por quê? Porque você não estará cumprindo a lei por completa. Eu sou a favor até que retire a lei. Porque você cumpre metade, cumpre a lei, metade não cumpre. Fica difícil. Então eu entendo desta forma, eu entendi desta forma. Metade cumpre a lei, a outra metade não cumpre a lei. E a lei tem que ser cumprida por todos ou por ninguém. Então o motivo de eu levantar é este. Um exemplo, a vereadora tem um comércio. O comércio da vereadora não tem 300 metros. O irmão Wagner tem o comércio dele, não tem 300 metros. O do lado tem. O do lado é obrigado por, o do irmão Wagner não. Então, não é uma lei que será cumprida à risca, é uma meia lei. Eu entendo assim, tá? Peço desculpa nas minhas colocações, mas eu entendi desta forma. Agora, se me provarem ao contrário, pode ser que eu mude até a minha opinião. Tá bom, irmão Wagner? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
A palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, esse projeto já foi debatido aqui em outras ocasiões. O vereador irmão Wagner, que é o autor do projeto, já conhece a minha opinião. Acho que é importante expor o seguinte, que as pessoas com mobilidade reduzida, né, que necessitam de cadeiras de rodas, elas já têm garantida pela Constituição, já têm garantida por lei, lei federal, o direito a essa cadeira de rodas, né, que deve ser solicitada ao poder público e o poder público é obrigado a atender. Então, dessa forma, eu entendo que nós não devemos atribuir a particulares, atribuir à iniciativa privada, esse tipo de imposição. Por quê? porque eu acho que é um excesso de regulamentação. É um excesso de regulamentação do poder público, é um excesso de intervenção do poder público nas atividades particulares, e isso cabe, sim, ao poder público fornecer. A lei já fala isso. Então, não me importa se a pessoa de mobilidade reduzida, se ela vai a um comércio de 250 metros quadrados, ou se ela vai a um comércio de 350 metros quadrados, se ela vai ter que se dirigir até lá, ela vai ter que ir com a cadeira de rodas dela, certo? Ou não. Ou se a pessoa só frequenta locais acima de 300 metros quadrados. É evidente que não. Eu concordo com o que o vereador Fabinho falou, ou é para todo mundo, ou é para ninguém. Na minha opinião, deve ser para ninguém. E por isso, eu já votei contra a lei original e vou votar contra de novo hoje. Eu entendo que não é necessário. Não é necessário, a gente não pode ficar criando um monte de atribuições. A cada semana, se deixarmos, cria-se uma nova obrigação para o comércio do nosso município, uma nova obrigação para quem está produzindo, para quem está gerando empregos, para quem está pagando impostos para o município. Então eu acho que nós temos aqui facilitar a vida de quem empreende. Tá? Facilitar a vida de quem empreende. Agora, caso não existisse uma legislação específica, federal, que tratasse dessa questão, nós poderíamos debater isso aqui. Só que já existe. A cadeira de rodas é um direito para todo cidadão com mobilidade reduzida. É um direito. Basta essas pessoas solicitarem ou na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Assistência Social que o próprio poder público é obrigado a fornecer. Sendo assim, acho que já está bem definida essa questão, obrigação do poder público, e nós não devemos repassar e criar mais obrigações para quem está empreendendo. Porque quem tem comércio sabe, quem está empreendendo sabe da dificuldade que é, do excesso de normatização que existe, e essa é mais uma norma, é mais uma imposição que vem apenas para dificultar aquelas pessoas que estão gerando riqueza para o nosso município. Então, o meu voto, com todo respeito ao vereador Wagner, e sabendo das boas intenções do vereador, mas o meu voto, mais uma vez hoje, é pelo não. Obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner.
Bom dia a todos, mesa diretória, amigos vereadores, pessoal do escoteiro, obrigado pela presença de vocês, aquele que nos ouve pela internet. Acho que tá bem diferente do que está acontecendo aqui. É o seguinte, eu vou explicar para vocês. Tem uma lei, a lei de número 4302 de 2008, de iniciativa do então vereador Wilson Alves. O VI instituiu no município de Garça a obrigatoriedade dos shopping centers, supermercados e lojas de departamentos a disponibilizarem cadeiras de rodas e muletas à disposição dos portadores de deficiência. Então, essa lei, ela já tinha, a lei foi do VI. Eu não sei se você foi a favor, Paulo André, na época você estava aí, a Patrícia foi...
Boa parte, vereador.
Oi?
Eu não era vereador.
Então tá bom. Então, mas ela foi aprovada, tá? Aí o que acontece? Em 2018, eu entrei com a emenda nessa lei para que os bancos fossem obrigatórios a colocar essa cadeira de roda. Porque essa lei não é minha. Essa lei já tinha essa lei. Então, o que eu estou adequando aqui é os bancos. Os bancos é os que mais têm dinheiro, os que mais têm possibilidade de ter uma cadeira de roda para assistir quem chega lá. Só sabe a necessidade de uma cadeira de roda quem usa uma cadeira de roda. Para a gente falar que a cadeira de roda é inviável para isso ou para aquilo, quem não usa é fácil falar. Mas vai lá conversar com uma pessoa que é portador de uma cadeira de roda, necessita de uma cadeira de roda, para ele pegar uma cadeira, dobrar essa cadeira, colocar dentro do carro, parar na porta do banco, abrir o porta-mala do carro, montar a cadeira de roda e para entrar dentro do banco, sendo que o banco, ele tem a possibilidade de ter uma cadeira de roda disponível lá, que não custa nada para eles. Essa é a minha lei, entendeu? Essa lei que eu estou colocando, a lei já tinha.
Permite uma parte?
Sim.
Presidente, na verdade, só fazer uma observação. Essa cadeira de roda que tem no...
no supermercado, principalmente, não é só para quem tem deficiência, é para quem tem dificuldade, pessoas idosas.
E isso?
Então ele serve para várias pessoas que têm dificuldade também, até de ficar de pé por muito tempo.
Isso, melhorou, obrigado, bacana, firmou mais aí. Então o que acontece? E quando foi colocada essa lei, na lei anterior estava escrito assim, ó, grandes lojas de departamentos. Quando adequou a minha lei, esse grandes foi tirado. Então, como foi tirado o grandes, loja pequena, que nem uma lojinha que tem aí 3x4, se ela é de departamento, que não cabe uma cadeira de roda, então não adianta você colocar uma lei para colocar uma cadeira de roda ali. Tem que ser loja grande, onde a pessoa, que nem a loja Mafusa ali, ele entra na porta, na loja ali, anda, vai até o fundo, vai, anda em tudo, então ali necessita de uma cadeira de roda. Por isso que foi adequado aqui a metragem com loja de mais de 300 metros. Então, o meu projeto, eu quero dizer para vocês, que o projeto meu, que está passando aqui pela Câmara Municipal, não é para loja, não é para loja de departamento, não é para nada. É para banco. Banco que tem dinheiro e tem como colocar essa cadeira até elétrica. Não colocamos essa lei para ser elétrica, mas se eles tiverem uma consciência, se eles tiverem um bom coração, né? Então que eles coloquem uma cadeirinha elétrica para o pessoal, tá bom? Então a minha posição é essa aqui. Bom dia, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos. Quando essa lei passou pela casa, eu não votava, porque eu estava como presidente. Mas eu gostaria de me posicionar em relação a essa situação. Sou da mesma linha de pensamento do que os vereadores, de que nós não podemos dar essa atribuição às pessoas particulares, né? Hoje, de acordo com o que está, todas as portinhas de comércio têm que ter uma cadeira de roda. Fico pensando, nem dá para andar, às vezes a maioria dos nossos comércios são pequenos, pagam um absurdo de aluguel, não dá nem para colocar a cadeira de roda ali dentro, não tem como você transitar de acordo com o que tem dentro. E eu gostaria de saber e dá a ideia que se for para ter cadeira de roda e muleta obrigatória, que seja no posto de saúde. Que no posto de saúde não tem, né? E aonde que as pessoas mais vão procurar de tratamento de saúde, que vão lá, que tem problema de mobilidade, é no posto de saúde, e não vejo obrigatoriedade da prefeitura colocar dentro do posto de saúde. Porque então nós vamos obrigar os comércios, sabendo que o próprio posto que deveria ter, não tem. Não é verdade? Então eu sou contrário. A partir do momento que entrar aqui uma lei que exija que o posto de saúde tenha, talvez eu possa mudar de posicionamento. Mas hoje eu sou contrário.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
Como foi dito em relação aos bancos, infelizmente os bancos hoje aqui em Garça não cumprem nem a lei no tocante à espera para atendimento. Acho que nós deveríamos até fiscalizar nesse sentido. Obrigada.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Observação mesmo que a vereadora Patrícia falou na questão dos bancos, e é verdade. Eu mesmo já fiz várias denúncias para dentro do banco mesmo, para fiscalização. Acho que o interessante é fazer a lei, mas também fazer a fiscalização, fazer cumprir. Então, a gente cria várias leis aqui, também executivo, legislativo, e muitas leis não são cumpridas porque a fiscalização não é porque não faz. Eu já falei com a questão do fiscal, parece que tem poucos fiscais, né? E parece que diminuíram as horas extras também, né? Eles não estão trabalhando também durante o final de semana, está bem pouco. Então, acho que a questão é fazer a lei, mas a prefeitura também, através do setor de fiscalização, cobrar esse pessoal para que cumpra, né? Principalmente os bancos. Muito obrigado.
Obrigado, vereadores.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Por conta da sua afirmação, você tem certeza que não tem posto de saúde, cadeira de roda?
Pelo menos o que eu frequento não tem.
Qual que o senhor frequenta?
No Eucalipto. Se tiver, tá longe da visão.
Eu tenho que discordar, porque eu conheço, pelo menos o posto que eu frequento, existe a cadeira de roda. Pode até ser que não esteja na sua, no ângulo de visão. Mas eu vou confirmar através de requerimento.
Sim, seria bom. E em relação aos bancos, Essa semana eu estive no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tem a cadeira de roda lá, tá colocado no canto ali, eu presenciei. É, está até embaladinho, eu acredito que nunca deve ter sido usado, mas pelo menos o Banco do Brasil, posso afirmar com certeza que está sendo feito.
Só uma parte mesmo?
Pois não.
É que os bancos de garça já foi cobrado sobre essa lei, que essa lei está adequando a metragem só. Então, mercado, os bancos já estão todos colocando as cadeiras de roda por essa lei, tá?
Sim. Então fica aqui a minha colocação de que acredito que os nossos comércios hoje têm tanta obrigação, tantas leis, eles têm que cumprir tantas coisas e às vezes fica pesado para o comerciante, né? Ainda mais a quantidade de desemprego nós temos no município, parece que não, mas uma atribuição a mais pesa e fica difícil de manter e ser comerciante hoje em dia. São tantas leis que regulamenta, que cobra o comerciante, e tão poucos comerciantes recebem incentivos. Eu acredito que nós estamos indo na contramão. Nós temos que regulamentar os incentivos aos comércios, para tentar sim combater o desemprego, e não ao contrário. Obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada, solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanham, como o vereador irmão Wagner disse, de fato eu não conhecia essa lei de 2008, e acho que ninguém conhecia, né? Tanto é que era uma lei que não era cumprida, certo? Então, ela não era respeitada, tanto é que o vereador trouxe o assunto à baila agora novamente, e a gente pode observar que a lei foi aprovada lá em 2008, eu não era vereador, fui vereador a partir de 2013 apenas, nenhum vereador aqui estava ocupando uma cadeira na Câmara em 2008, mas eu seria contra, meu vereador, eu seria contra caso fosse vereador na época. Como eu disse, eu acho que as obrigações elas já estão muito bem definidas, entendi a intenção do vereador, entendi. O que eu vou fazer é o seguinte, vereador, eu votarei contra o projeto, porque a redação dele não condiz com aquilo que eu penso, e eu vou apresentar uma nova normatização para a apreciação dessa casa. Concordo com o vereador Pedro, acho que nós precisamos, a palavra eu acho que é essa, a palavra é simplificar, a palavra é desburocratizar, certo? E nós não podemos ir na contramão.
Então, a parte, vereador?
Permito.
Eu não sei o regimento da casa como funciona, se quiser.
Ah, não tem a parte, é líder de bancada. Líder de bancada, desculpa, vereador. Mas, como eu disse, né, anteriormente, e apenas até fazendo um contraponto ao que o vereador colocou, eu entendo, vereador, a dificuldade das pessoas de mobilidade reduzida. É evidente, né? É evidente, isso é muito claro. As pessoas têm dificuldade, ela vai em algum comércio, ela tem que levar a cadeira de rodas no carro, tem que tirar a cadeira de rodas, tem que abrir. Mas perceba que isso acontece quando ela vai tanto numa loja de 300 metros quadrados, como quanto ela vai numa loja de 100 metros quadrados. A dificuldade está, infelizmente, presente na vida dessas pessoas. O que a gente puder fazer, concordo, para amenizar esse sofrimento, para amenizar essas dificuldades, a gente, com certeza, deve fazer. Mas eu vejo que, nesse caso, infelizmente, isso não acontece. Na minha opinião, é uma situação, é uma lei que não agrega. A pessoa, ela sai de casa para ir no banco, tem uma cadeira de rodas no banco. A cadeira de rodas vai buscar ela lá no carro. O banco vai lá, leva ela, busca ela lá no carro. Agora, ela pega e vai comprar uma roupa. Aí lá não tem cadeira de rodas, ela tem que descer com a cadeira de rodas. Quer dizer, é uma situação que, infelizmente, faz parte do cotidiano dessas pessoas, certo? E eu entendo que a mesma dificuldade que ela tem para comércio de 300 metros, ela tem para comércio de 100 metros. Então, acho que a legislação federal é bem clara quanto a obrigatoriedade do poder público oferecer as cadeiras, certo? Oferecer essas cadeiras, e acho que já atende, né, de uma forma a reduzir esse sofrimento, a facilitar um pouco a vida dessas pessoas. Agora, acho que a gente ficar impondo cada vez mais obrigações a quem produz, a quem empreende, eu acho que não é o caso. Por isso eu vou votar contra e tentar apresentar uma nova normatização para essa situação que, na verdade, é extinguindo essa obrigatoriedade para todos. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Novamente toma a tribuna aqui, é uma situação sui generis, né? Se nós não aprovarmos o texto legal, nós vamos estar dificultando, principalmente para aquelas pequenas empresas que já são sobrecarregadas nos ônus, para que elas possam desenvolver o seu comércio. E como foi salientado aqui, a questão muleta, cadeira de roda, é uma obrigação estatal e nós não podemos retirar dos ombros do Estado e trazer para o particular. Tirarmos do público e colocarmos esse encargo social nos ombros da iniciativa privada. Contudo, a lei que está vigindo, no meu modo de ver, ela é nociva principalmente ao pequeno comerciante. E ela vai realmente dificultar. Como já foi abordado aqui, muitas leis são aprovadas, mas infelizmente não são cumpridas, não são fiscalizadas. É por isso que nós, vereadores, temos que trabalhar o arcabouço jurídico do nosso município com muita seriedade, para que nós possamos fazer leis que realmente beneficiem a comunidade e também tenham a possibilidade de serem cumpridas, fiscalizadas pelo Executivo. Então, hoje, utilizando um jargão popular, a gente fica entre a cruz e a espada. Ou se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então, por isso, votarei pelo sim, no sentido de amenizar, diante da vigência da lei atual, que, como eu disse, é nociva ao pequeno empresário, meu voto será pelo sim.
Permite
uma parte? Pois não. Pode. Pois não.
Não, eu fiz um comentário aqui, uma observação, né? Não sei se, de repente, acho que todos aí podem dar uma pensada. É que nos estabelecimentos pede uma cadeira, né? E aí, se no dia, que nem dia de pagamento, chega três pessoas que não podem andar, também não supre a necessidade, entendeu? Então, assim, uma lei, ela tem que ser, tem que atender a demanda, né? Que nem... por isso que eu só estou fazendo uma observação, que nem assim, se for aqui na Caixa Econômica Federal, dia de pagamento dos aposentados, a fila vira lá baixo, entendeu? Então, uma cadeira de roda tem certeza que não vai suprir a necessidade. Mas, enfim, como o vereador Paulo André disse, é uma boa intenção, mas eu acho que a lei, ela precisa ser mais ampla. Ela está só direcionando aí, quando você fala uma cadeira, uma muleta, então, quer dizer, é para uma pessoa só. Eu acho que a lei, ela é coletiva. Para mim, na minha opinião. Muito obrigado.
É por isso, vereador, que nós temos que equalizar as disposições legais à realidade, às necessidades, né? Pois não, vereador?
Uma parte, vereador.
Oi?
Não, apenas para informar que eu já solicitei a Secretaria da Casa para a elaboração de um projeto revogando todas as disposições sobre o tema, que permite que tiraria essa obrigatoriedade para todos os estabelecimentos. Então, o projeto que deve entrar nessa casa semana que vem. Por isso eu votarei contra, mas concordo plenamente com o posicionamento do vereador em relação a piorar a casa, votasse contra apenas hoje e não fizesse nada para consertar.
Eu vou manter a minha postura votando sim, porque nesse interstício, né, nesse interregno de tempo, nós iremos amenizar, ainda que num pequeno e breve período de tempo, nós vamos amenizar o ônus que pesa sobre as pequenas empresas. Pois não, vereador?
Eu sou membro da comissão e quando esse projeto passou por nós, eu confesso que eu tive bastante dúvida. Procurei me informar e continuei com dúvida. Eu permiti passar junto com o Zé Luiz, o Fábio apontou bastante isso que ele apontou hoje, e hoje eu considero que está muito rico aqui a discussão. Eu acho isso extraordinário. Eu vou votar sim, com base no que você está abordando, sobretudo analisando a questão das lojas pequenas. né, da dificuldade, como já foi falado aqui, da mobilidade ali dentro. Mas eu considero que é um assunto que vale a pena, como já foi falado aqui, a gente encontrar um meio de conversar melhor, né? E, como já foi falado aqui, por exemplo, se o banco não está cumprindo uma lei que já está em vigor e a gente vai isentar ele agora porque ele não cumpre aquela lei, eu acho que isso também é um retrocesso, né? Nós precisamos caminhar. Agora, encontrar uma maneira de resolver essa questão da melhor forma possível, né? Eu não sei se é possível a retirada do projeto ou se a gente aprova ele com sim, como eu estou dando o meu sim, mas que a gente caminhe na direção que nós estamos conversando aqui. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Eu particularmente me sinto feliz nesta manhã porque nós estamos debatendo. E como eu já afirmei várias vezes nessa tribuna, a visão, mas a visão, ela não pode gerar divisão. Mas a visão, mais visão, tem que dar a ampliação do campo de visão. E é justamente todos os vereadores aqui colocaram com muita propriedade o seu ponto de vista, tendo as suas razões. É por isso que é importante nós debatermos, né, vereador Silvio? Debatermos para que nós possamos dimensionar com uma maior exatidão as necessidades e dentro de uma realidade fática na nossa comunidade. Muito obrigado, bom dia.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
A palavra, vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Eu comungo da ideia do Reginaldo, sou a favor do projeto e também sou a favor da situação de que grandes empresas, mercados do nosso município, nós temos grandes mercados do nosso município e também que os bancos tenham a cadeira de roda. Então, já adianto que sou contra a regulamentação que supostamente disse Paulo André de retirar a obrigação, né? Também entendo que pequenos comércios, às vezes, não tem nem corredor para passagem de cadeira de roda. E já uma Caixa Econômica Federal ou um supermercado, ele tem essa condição, visto que o custo é ínfimo perto dos valores arrecadados, né? Faturamento de banco, faturamento de loja de departamento, faturamento de mercados no nosso município. O mercado que fatura lá 1 milhão, 500 mil, uma cadeira de roda custa 500, 400, 600 reais. Então, eu sou a favor que tenha como um auxílio, como uma forma de acesso para essas empresas que têm mais possibilidade financeira. E sou contra também que as pequenas empresas tenham. No caso, como disse o vereador, que é injusto um pequeno comércio não ter ou do lado ter, a gente tem que entender que a lei ela se adequa à situação, né? A situação de, por exemplo, você ter uma loja que você utiliza lá 300 metros quadrados para você fazer uma compra ou usar o departamento, uma loja que você utiliza 2 metros de passo, 1,5 metro, ou 2, ou 3 no máximo. Então, sou a favor do projeto, votarei sim, assim como o Reginaldo e como o Silvio. Tenho para mim que você tirar essa obrigação...
Você dá uma parte, meu?
Sim.
Tanto é que a regulamentação de tamanho do AVCB hoje do prédio, um AVCB de um prédio desse, eles exigem um tanto de extintor, sabe, de proteção, como num bar outro tipo de regulamentação, você entendeu? É igual a cadeira de roda. Se um mercado ele tem o tamanho para uma cadeira de roda, vamos colocar uma, colocar duas, mas se o pequeno não tem, não, entendeu? Vai do tamanho do estabelecimento.
Eu entendo que que toda a legislação ou toda a evolução ela passa por isso, por essas discussões, essas discussões válidas, até mesmo a posição de cada vereador é válido, né, presidente? Cada um tem a sua colocação. A minha é que existe sim a necessidade, pelo menos que agências bancárias, às vezes nem a pessoa deficiente, a pessoa que passa mal ou que precisa ser transportada, e mesmo que não tenha 3 cadeiras de rodas para atender toda a demanda, mas ter uma é melhor do que ter nenhuma, né? Então, eu sou a favor do projeto e não sou a favor do retrocesso de regulamentar novamente e tirar essa lei do VI de 2008, VI, nosso, um vereador que deixou marcado a nossa história, nosso município, um tremendo baita vereador, que diga-se de passagem. Então, sou favorável ao projeto do presidente, vamos aguardar aí, entendo o posicionamento de cada um, mas esse é o meu. Em relação aos postos de saúde que o vereador Pedro falou que não tem, que deveria ter. Pedro, me desculpe, posso estar enganado, mas acredito que tenha. Pelo menos o que eu frequento tem, o Zé Luiz falou que o que ele frequenta também tem. Às vezes não estava no seu campo de visão, mas pode ser que esteja numa sala, mas entendo e acredito que o posto possa ter sim. É até bom uma pergunta você fazer para o seu posto.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
É, independentemente de qual for o projeto que o vereador Paulo André colocar, ou esse, pretendo também entrar com uma emenda. Porque acredito que será mesmo importante ter nos postos de saúde, então já que estamos regulamentando esse ponto, que seja obrigatório nos postos de saúde, vou colocar a emenda, como também nos departamentos públicos. Tanto é que eu sou favorável a ter nos departamentos públicos, que quando o presidente dessa casa atendiu a indicação do então vereador irmão Wagner e comprei uma cadeira de roda e uma muleta para essa casa, que tem hoje disponível aqui, mas por enquanto nunca foi utilizada. Então colocarei, então, regulamentando a obrigatoriedade nos postos de saúde. Obrigado.
Já é uma obrigatoriedade, né? Acho que existe uma lei federal, mas fique à vontade, né? De qualquer forma, será discutido, avaliado pelos vereadores. Entendo também que existe a necessidade de próprios públicos, se for da condição. A obrigatoriedade financeira que o vereador defendeu, que as empresas estão sendo colocadas, né, para ter que disponibilizar o dinheiro para isso, vai ser o mesmo do município. Então, eu só entendo um pouco incoerente. O município também acaba sendo uma empresa administrada pelos munícipes, pelos cidadãos, pelo prefeito, e também fiscalizada por nós. Então, a obrigatoriedade de uma empresa e do município vai acabar sendo a mesma por questão de onerosidade. Sou favorável ao projeto, votarei sim, e visto que entendo como uma melhora essa alteração do projeto, tirando a obrigatoriedade das pequenas empresas não terem necessidade de ter essa cadeira de roda. É o meu entendimento, muito obrigado e bom dia.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
A palavra é a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia presidente dessa mesa. Eu uso a tribuna para dizer que em 2008 eu ainda não era vereadora, o meu primeiro mandato começou em 2009. E até aqui estou para fazer uma sugestão ao senhor, que faça a retirada do projeto para que a gente possa analisar melhor todos juntos esse assunto que é de interesse de toda a comunidade e poderíamos, inclusive, nos reunirmos com a associação comercial. Muito obrigada.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários públicos, funcionários da casa, pessoa que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, foi tanto comentário aqui que deixa até a gente com a cabeça um pouco, né? Do lado tem o pessoal que é o deficiente, né? Que necessita não só da cadeira, mas de bastante coisa, né? E também, do outro lado, com relação aos comerciantes, porque a gente sabe que o comércio do nosso município se encontra em muita dificuldade. E eu acho que nós estamos direcionando aí um projeto de lei, pensando nos comentários aqui dos companheiros. Assim, essa lei ela não atinge uma coletividade. Um exemplo, você obriga a ter uma cadeira de roda e uma muleta, né, um andador. Como eu disse, se chegar a três pessoas que precisam da cadeira de roda, só vai atender uma. E o vereador que antecedeu antes melhor uma do que nada, né? Porque é assim o poder público, essa cabeça, né? Nunca vai atender, antes um do que nada, né? Porque a obrigação é de atender todos, né? Se esse pensamento aí é totalmente, né? Sei lá, eu penso que temos que fazer lei para atender todos. Se for para atender só um, não é, né? Não é, pelo menos no meu entendimento, o dever do servidor, dos servidores públicos, que é atender todo o público. Então, se for para fazer uma lei, desculpa o presidente, só estou falando dos comentários, né? Estou fazendo uma observação de tudo que foi comentado aqui, né? Eu entendo que o projeto, eu votei favorável na outra lei, eu jamais voto contrário a projeto que direciona por um grupo de pessoas que realmente necessita nessas questões aí que está sendo discutida agora, mas confesso que fiquei meio, né, entendendo aí vários comentários que a lei, ela não está, assim, no meu ponto de vista, ela não está atendendo realmente quem precisa, né? Estou falando nesse caso de um dia de movimento. Eu acho que a lei, ela tem que atender às demandas, né? Outra questão é fiscalizar. Não está tendo fiscalização nas leis. Fazer uma lei para a gente deixar no nosso site da Câmara que os vereadores são recorde de projetos, isso não é legal. Não é legal você fazer um projeto que seja eficiente. Então, as discussões aqui, ela está sendo bem, como é que eu posso falar assim, está havendo um progresso aqui, né, na questão de discussão, mas eu acho que essa lei aí era complicada a votar mesmo, né. Eu até ia votar pelo sim, porque eu estou vendo, mas eu vejo que essa lei, ela não atende, ela não vai atender toda a demanda das pessoas que necessitam de cadeira de roda, de andador, que tem dificuldade com mobilidade. Eu fiquei pensando, né, no dia de pagamento do banco, fiquei pensando no dia de pagamento, o pessoal vai fazer compra nos mercados, até mesmo porque o pessoal falou que tem cadeira de roda no posto. A gente vê que no posto às vezes falta até remédio. Você acha que vai ter cadeira, né? Então é complicado, né? O pessoal não faz o serviço o serviço que é primário. Já está faltando. Você acha que o pessoal vai estar preocupado com cadeira de rodas? Só se a partir de amanhã vai ter. Eu não acredito que tenha. Eu vou no posto. Bom, pelo menos só se ficar escondido. Que eu vou no posto. Eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses. Eu levo ele para vacinar aqui no posto na frente do Hatsui. Ali. Eu pelo menos vou lá várias vezes. Eu nunca vi cadeira de roda na frente. Pode ser que tenha, mas deve estar no quartinho lá no fundo. Deve estar no, né, em algum lugar que para a pessoa não ver. Pode ser que tenha, mas eu fazendo essas observações porque acho que é interessante. Entendo o presidente da casa, ele quer fazer lei para que as pessoas tenham mais facilidade, mas depois das discussões que eu ouvi aqui, fiquei meio pensando em votar. Então vamos aguardar. Eu não vou falar para o presidente retirar o projeto, porque esse daí é uma prerrogativa dele, ele apresentou o projeto, então acho que se ele acha que está tudo bem, então... Eu acho que a gente tem que votar no que a gente pensa. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que, como líder de bancada, sem a parte, solicitou a palavra o vereador Wagner Luiz Ferreira.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner. Bom dia a todos novamente. Quer me posicionar? Ó, é o seguinte, a lei que exige cadeira de roda nos mercados e nos bancos já está aprovada. A gente não está votando ela. Tá certo? Então, não está colocando lei, essa lei já passou, já foi aprovada. A gente está votando para as lojas pequenas não precisar de cadeira de roda. Então, vocês votam como vocês quiserem. Mas hoje, quem estiver votando contra esse projeto, vai estar votando a favor que as lojas pequenininhas tenham cadeira de roda. Isso está acontecendo. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Estamos votando a lei que... obriga a ter cadeira de roda lojas acima de 300 metros quadrados. A de cadeira de roda já tem, já é lei. Tá bom? Muito obrigado, bom dia. Consulta ao seu secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
P. Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto em discussão de lei número 22/2019, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 3/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, altera o decreto legislativo número 1/2018, que consolidou as honrarias e títulos honoríficos conferidos pela Câmara Municipal de Garça e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 186 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de decreto 3/2019 e discussão e votação únicas. Atendendo ao disposto no artigo 240 do Regimento Interno, suspendo a presente sessão para que possamos ouvir o senhor Paulo Antenor de Lima Giacoia, representante do Executivo no Conselho Municipal de Trânsito, tendo em vista a aprovação do requerimento número 585/2019, de autoria do vereador Pedro Santos. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento 585/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, seja desconsiderado o requerimento 488/2019 e oficie-se para que seja convocado, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, o senhor Paulo Antenor Lima Giacoia, representante indicado pelo prefeito municipal para compor o Conselho de Trânsito Municipal, conforme a portaria 30266/217, para que preste esclarecimentos gerais sobre o andamento dos trabalhos do Conselho da 18ª Sessão Ordinária de 2019, a ser realizada no dia 3/6/2019. Sala das Sessões, 27 de maio de 2019, Pedro Santos, vereador.
Informo que o convidado terá o prazo de 20 minutos para exposição sobre o assunto de sua convocação sem apartes. Com a palavra o senhor Paulo Antenor Lima Giacoia por 20 minutos.
À vontade, Paulo. Bom dia a todos. Estou aqui como convocado, né? Estou à disposição para quaisquer perguntas e solicitações.
Solicito à segunda secretária que informe se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia, Paulo. Lembrando que a convocação original seria para o presidente do Conselho Municipal de Trânsito. Devido à grande demanda que nós temos aqui em solicitações que envolvem o trânsito do município, como mãos de rua, colocação de quebra-mola, também trânsito na frente das escolas e tudo mais, é uma grande demanda de requerimentos que sempre estão nessa casa. Os 5, 6 por sessão sempre tem. E nós sempre fazemos os requerimentos e as perguntas que nós fazemos sempre vêm com a mesma resposta. Nós estamos fazendo um estudo. Então eu gostaria de solicitar a presença do presidente do Conselho de Trânsito para saber qual que são esses estudos. Porém, o dia que o professor Cássio esteve aqui, que ele está à frente agora do departamento, ele deu uma declaração de que o Conselho Municipal de Trânsito não tem presidente. Então eu gostaria de saber quem faz os estudos e quem está à frente desse departamento.
É o seguinte, não tem presidente mesmo, tá? Não tem um presidente. As questões são questões administrativas, vamos dizer assim. É o departamento de trânsito que analisa essas questões de requerimento. Inclusive tem uma equipe técnica também para isso, para análise de lombada, do departamento de trânsito.
É, Paulo, se o departamento de trânsito tem essa equipe técnica e sempre é feito esse estudo, como que nós podemos ter acesso ao que foi decidido e o que vai ser executado de acordo com os nossos pedidos? Porque sempre nos dizem, através de requerimento, que está sendo feito um estudo. Onde que nós conseguimos ter acesso a esse estudo?
Como eu disse, no departamento de trânsito, as pessoas responsáveis pelo departamento.
É feito por escrito? Tem alguma coisa que nós podemos ter acesso? Se eu pedir, vocês podem mandar essa resposta?
Eu, na verdade, eu não represento o departamento de trânsito, também não sou o presidente do conselho, entendeu? Pode procurar a pessoa responsável.
Paulo, assim, você é membro do conselho de trânsito?
Eu sou membro.
Membro. Foi votado pelo conselho de trânsito com a presença de 4 ou 5 pessoas, no meu ponto de vista, sem quórum, porque para ter uma votação com a maior quantidade de responsabilidade, deveria ter um quórum para ser votado. Numa reunião sem quórum, foi votado e aprovado pelo Departamento de Trânsito, pelo Conselho de Trânsito, o aumento da passagem do transporte público. Eu gostaria de saber se o senhor votou e quem tomou a decisão de autorizar o aumento da passagem de trânsito, sabendo que o presidente não tem naquele conselho.
É o seguinte, eu sou um membro do Conselho de Trânsito. Nessa pauta eu não estava presente. Tá, então não consigo te responder.
Posso fazer uma pergunta?
Acabou, Pedro?
Não, mas pode passar, eu faço.
Posso? Pode passar, pode falar.
Tá. Sabe me responder quantas pessoas compõem esse conselho? Está atuando no conselho?
Tem na portaria, viu, Baga?
Não, tudo bem, mas sim. Você é membro, sabe qual que é o número?
Eu não sei se é umas 10 pessoas, 8 pessoas, não estou lembrando muito bem.
Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Com relação a trânsito, tudo que é decidido na cidade, com questão de sinalização, até mesmo as lombadas, passa pelo conselho?
Não necessariamente, depende da pauta de cada reunião.
Tá. Para que serve o conselho? Você pode me explicar, então, por favor?
O conselho para que serve? São analisados alguns assuntos referentes ao trânsito, assuntos relevantes, tá? Não é todo assunto que ele vai decidir no conselho.
Tá. Qual o assunto que o conselho, você como membro, acha relevante a ser discutido lá, quando entra? Quais os assuntos?
Aumento de tarifa, são coisas bem relevantes. Aumento de tarifa, que mais? As rotas, né? O novo projeto de rotas, esses assuntos, assim, bem relevantes.
Existe uma formalidade, né? Assim, o prefeito, quando ele assume, ele... obrigatoriamente, por formalidade, ele tem que montar os conselhos, não só de trânsito, mas os conselhos relevantes à discussão de assuntos que demandam da sociedade. Né? O conselho de trânsito, ele veio para a Câmara, é óbvio que todos os conselhos são aprovados aqui pelo Poder Legislativo e o prefeito nomeia. Qual o motivo? Bom, pelo menos eu entendo que o assunto do trânsito é um assunto importante para o município. Pelo menos eu entendo isso.
Com certeza.
Tá? E por qual motivo não foi decidido ainda o presidente? Por que a demora dessa decisão?
Boa pergunta, bacana. Eu não sei te responder, não.
Tá. Queria fazer uma observação aqui, que acho que até é bom você levar essa questão ao conselho, que quando... foi duplicado a entrada da cidade de Bauru, fizeram uma rotatória ali no meio das quatro pistas, né, ali. E daí, aquela mão do posto, ela é contramão. Você não pode ir com direção ao posto. Isso daí prejudicou muito o posto, tá? Que é um comércio. O senhor já isolou o posto ali. Estou falando porque eu passo ali todos os dias, meu filho mora ali, e aquilo ali, eu não sei se houve um estudo com relação ao comércio, que eu acho que deveria ter. Deveria ter, porque são pessoas que empregam e geram renda no município. Sim. Aquele canteiro já isolou o comércio ali. E agora, com a contramão, aí acabou de matar ali. Eu acho que a prefeitura que fez esse estudo, gostaria que você relevasse, que aquele estudo técnico ali, não sei se passou pelo conselho ou não, está eliminando uma empresa da cidade. Que eu acho que deveria ser o contrário, deveria ter estudo para poder aumentar os empregos na cidade, não para diminuir. Então, é um assunto que eu levo para você, poderia até fazer por requerimento, mas que vem em questão agora. E também, o que aconteceu ali? As pessoas, como não pode voltar, quando elas vão sair para Bauru, elas vão pelo corpo de bombeiros ali. Sim. Certo? E elas descem na rua onde está a empresa do Ivo Madeiras ali. Ela desce, que até nós comentamos aquele dia, o Marcão. Antônio Silva Paranhos, ela desce ali. E o fluxo ali aumentou, porque o pessoal já desce ali e já pega a pista. Então estou fazendo algumas observações, se você puder levar para o conselho para ser discutido, eu acho que é interessante. Então essas duas observações que eu faço. O trânsito ali impediu, tá? E tirou o movimento de uma empresa, do estabelecimento do nosso município. Está bem visível. Gostaria que você até levasse isso ao conhecimento e tomasse alguma providência através do conselho, né? Pelo menos indicasse isso no conselho. E essa rua que eu já até mandei um requerimento, já até enviei um requerimento lá para ser respondido. Eu acho que essas questões deveriam passar pelo conselho. Deveriam. Porque são assuntos importantes para o município e de perguntar para você, como membro do conselho, o que você acha disso? Dessas questões, ela é relevante para essa discussão, principalmente quando se trata de empregos no município?
Com certeza é relevante, sim. Tem que ser passado. Eu vou passar no Conselho de Trânsito esse assunto, sim.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Pedro Santos.
Pedro Santos, com a palavra.
Paulo, eu enviei um requerimento para o Conselho Municipal de Trânsito solicitando cópia das atas das reuniões. E foi encaminhado para a gente essas cópias no meu requerimento. E durante um bom período de tempo, não houve reuniões do Conselho de Trânsito, porque não havia ata. E mesmo nesse período, vários requerimentos entraram aqui, na Casa de Leis, e direcionados ao Conselho Municipal de Trânsito, e todas elas foram respondidas com a mesma resposta: nós estamos estudando. Se não houve reunião, como que vem escrito que nós estamos estudando? Vocês fazem um copia e cola e não dão atenção ao requerimento dos vereadores?
O Conselho de Trânsito não responde requerimento. Quem responde requerimento é o Departamento de Trânsito. Departamento de Trânsito é diferente de Conselho de Trânsito. Tá? Então não chega para a gente todos os requerimentos que vão para a Secretaria de Trânsito. É isso que eu te respondo.
Então não é passar, então fica no departamento. Então você, Departamento de Trânsito, quem é responsável?
O secretário é o Cássio Adonis.
Porque eu fiz os questionamentos para o conselho, para o Cássio, o Cássio colocou que teria que ser o presidente do Conselho de Trânsito, que não existia, então seria com o conselho. Nós como vereadores, me desculpa, mas parece que está se jogando para um, para outro, para um, para outro, enquanto isso nada. Tem um requerimento que eu solicitei em relação ao trânsito, que ali na frente do Hospital São Lucas, onde que tem a UPA, aquela rua tem uma grande quantidade de movimento, né? Na esquina tem dois trailers, tem a Secretaria Municipal de Saúde agora que está atendendo lá, tem um grande movimento de ambulâncias por conta do hospital e da UPA, e ainda passa a circular e é autorizado a colocar os carros ali em estacionamento. Para você fazer uma curva ali é muito difícil. E eu fiz a sua solicitação estudando a possibilidade daquela rua se tornar uma única e disse que está estudando. Faz 2 anos. O senhor pode me dizer qual que é o resultado do estudo?
Eu não faço parte do Departamento de Trânsito. Não tem como te informar isso, Pedro. Infelizmente.
Eu posso fazer uma pergunta e acho que até respondi a do Pedro? Posso, vereador?
Sim.
Paulinho, eu vou passar porque eu estive no departamento de trânsito falando com o Eduardo a respeito dessa mesma rua que o Pedro acabou de dizer. E acho que foi um requerimento do vereador Paulo André, bem no princípio, acho que 2017. Eu fiz esse requerimento também e existe o pedido do Pedro. Como o Paulinho já disse, vereador, não são todos os assuntos que passam pelo conselho. Então o senhor pode perguntar 50, que às vezes ele vai ter dois ou três, só que ele vai ter informação. É isso que pode acontecer. Em relação a esse estudo de fato que está sendo feito, o projeto está praticamente pronto. Acho que o senhor pode visitar o departamento de trânsito, que o Eduardo vai te passar as mesmas informações que ele passou para mim. A respeito dessa rua, não só dessa rua, mas todo o entorno daquela região, por conta de escola, posto de saúde, secretaria da saúde, UPA e hospital. Inclusive com projetos lá envolvendo a HBB, visto que aqueles trailers que estão naquela rua deveriam sair dali e integrarem ali à frente daquele gramado do hospital, que seria uma das ideias. Então, existe o projeto, está realmente em estudo, vereador. Ocorre que existe linha de ônibus, existe funcionamento de ambulância, para onde eles vão, agora mudando a secretaria para aquele local. É óbvio que não é um projeto que se define de um dia para a noite, que também poderia ter sido feito de forma mais rápida, mas a alteração do local da secretaria e também do SAMU e dentre outras informações atrasaram aí a resposta desse estudo, que está sendo feito. Eu posso falar porque estive em loco e foi apresentado pelo Eduardo. Acho que o vereador também pode comparecer lá, que o Eduardo vai apresentar o mesmo estudo que está sendo feito. Estive no local por conta de um pedido meu referente à rua do Antares, que faz parte daquele núcleo, e quando fiz o pedido, o Eduardo falou que estava sendo aplicado um novo projeto por conta de rota de ônibus, ambulância, secretaria, SAMU e tudo mais. Então, como o SAMU vai para lá próximo agora, qualquer decisão que tenha sido feita antes da ida do SAMU para lá poderia ter que ser alterada depois. Por isso não foi decidido nada até agora. É a resposta que eu tenho para dar. Obrigado.
Há mais vereadores inscritos?
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
A palavra, Reginaldo.
Paulo, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho dito aqui essa interação necessária para que nós possamos dimensionar as realidades do nosso município, né, e possamos atuar com mais pés no chão, né? A minha pergunta é a seguinte: nós temos no nosso trânsito uma roupagem de 20, 30 anos atrás, na minha visão. Houve um crescimento, Garça cresceu, é uma realidade. Gostaria de saber de você, levando, é lógico, em consideração a situação atual hoje, o investimento está difícil. Mas na tua visão, quais iniciativas que poderiam ser adotadas pelo Executivo para melhorar a questão do trânsito em nosso município? Que tipo de investimento? Na tua visão como membro do Conselho de Trânsito.
Investimento para o município, então? Eu acho que sempre tem que melhorar, sempre tem que ter estudos, entendeu? Tem que ter estudos de trânsito, a questão dos caminhões que passam na cidade, no meio da cidade. Acho que tem muita coisa para melhorar e para investir. Isso é um assunto, eu acho que muito complexo. Complexo não, é muito. Tem muitas discussões para a cidade, né? É isso que eu penso. Tem que ter muitas reuniões para ver onde a gente vai investir na cidade, nesse departamento.
Você abordou um ponto interessante, a questão dos caminhões, né? Foi feito já alguma tratativa com o governo estadual com o objetivo de retirar o fluxo de veículos de caminhões do centro da nossa cidade?
Como que eu falei anteriormente, eu não sou representante do departamento de trânsito para responder, tá? Eu sei que tinha estudos, mas eu não sei detalhes, entendeu? Eu não sou representante do departamento de trânsito.
Muito obrigado.
Há mais oradores inscritos?
Vereador Fábio Policinani.
Com a palavra o Fábio.
Paulo, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. O Paulo, eu vou aproveitar que você está aqui como membro e vou te fazer uma pergunta, porque eu estive semana passada em uma residência no Jardim Imperador. E não sei, talvez você saiba me responder como membro.
Sim. E foi me relatado que ali a empresa circular, ela não vai até o bairro, ela chega até o começo e do começo para trás ela volta. Eles não têm acesso a correio, a internet e tal. Eu queria saber de você, se você sabe me informar, quais providências estão sendo tomadas quanto a circular está chegando nesse local.
É o seguinte, foi apresentado no conselho os projetos de rotas, mas não foi analisado ponto por ponto, entendeu? Foi apresentado e ainda está em estudo, então não tem como te informar a respeito disso.
Se esse munícipe te procurar lá ou procurar a secretaria, vocês podem dar uma instrução melhor para ele.
Procurar a Secretaria de Trânsito.
Sim.
Tá? Eu faço parte da Secretaria de Obras. Trânsito, com certeza eles vão atender e vão explicar certinho o caso.
Tá certo. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado.
Há mais vereadores inscritos?
Vereador Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Paulo, nós temos uma grande demanda. Eu entendo que as solicitações... primeiro, eu vou deixar bem claro uma coisa. Eu sei que você não tem todas as informações, porque como você colocou, não é presidente do Departamento de Trânsito, nem responde pelo Conselho de Trânsito. Mas o requerimento inicial foi para alguém responsável pelo trânsito e nós não tivemos essa pessoa. Foi respondido que não havia uma pessoa para vir, então por isso que foi encaminhado a você. Porque eu penso que alguém tem que responder pelo departamento ou pelo trânsito do município, concordo?
Concordo.
Exatamente, por isso que eu estou fazendo as perguntas a você, porque nós não achamos outra pessoa responsável. Até agora, você é a pessoa mais perto de alguém responsável que nós tivemos aqui.
Exatamente.
Então, a minha pergunta é o seguinte. Existe uma grande demanda no município de solicitações de quebra-mola. Eu sei que é difícil, pela quantidade de quebra-mola que é solicitado. Tem umas regras que não pode colocar perto das esquinas. Eu consigo entender. Mas, por exemplo, eu fiz muitas solicitações num quebra-mola na rua IP e não foi executado. Até um dia, coincidentemente, eu falei, uma criança vai ser atropelada aqui e aí vão fazer o quebra-mola. Aconteceu, a criança foi atropelada e na mesma semana foi feito dois quebra-molas naquela rua. A minha pergunta é, nós fizemos vários requerimentos de quebra-mola aqui, inclusive um na rua São Paulo, onde uma criança foi atropelada recentemente. Gostaria de saber, ali, onde que aquela mãe solicitou, será feito o quebra-mola?
De novo, respondeu, não sou... representante do Departamento de Trânsito, eu sou representante da Secretaria, eu sou secretário de Obras. As lombadas são analisadas pelo Departamento de Trânsito. Se eles aprovarem, a gente vai e executa pela Secretaria de Obras. Você tem um departamento técnico lá para isso também.
Paulo, então eu agradeço e eu só te passo a última pergunta. Se foi feito o questionamento para o representante de trânsito e eles colocaram que não havia ninguém para vir, a quem que nós procuraremos?
Alguém do Departamento de Trânsito. Tem diretor, tem secretário, alguém. Quem que responde essas questões? É simples.
Ô Samuel, por favor, não pode se manifestar. Fazendo favor, Samuel. Pode continuar, Pedro.
Então, Paulo, eu agradeço. Fico triste porque eu vejo que está descoberto essa área. Porque se fosse, retorno. Está com uma pessoa errada aqui? Pode até ser. Mas o intuito era que viesse o presidente do Conselho Municipal de Trânsito. Porque ele teria as respostas. Mas como que não existe, então está descoberto. Desculpa, eu sei que você não tem a responsabilidade de responder todas as perguntas que nós temos aqui, todos os questionamentos, porque não é sua responsabilidade. Eu sei que a sua secretaria, ela até inclui esse setor, só que você não é o responsável. Então peço desculpa pelos questionamentos em cima de você, porque tentando questionar a pessoa certa, infelizmente caiu em você, porque até então ninguém se disponibilizou a vir aqui. Vou fazer outro requerimento questionando então o presidente ou sei lá, o responsável pelo trânsito, para que nós tenhamos essas respostas, porque por enquanto nós ainda ficamos sem as respostas. Nós agradeço a sua presença e peço desculpa por ter feito a você perguntas que não caberiam. E obrigado. Obrigado.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
O Paulo, a casa agradece pela sua presença. Deus abençoe, viu? Muito obrigado.
Obrigado a todos. Estou à disposição de qualquer coisa.
Bom trabalho. Vai com Deus.
Obrigado.
Indicações. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 152/2019 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que realize os reparos necessários na iluminação da Praça Tancredo Neves, tendo em vista que o local é muito escuro e vem causando insegurança nos transeuntes que passam pelo local. Indicação 153/2019, Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de colocar um próprio público, o nome do senhor Adamir Maurício de Barros.
Encaminho as indicações apresentadas. Determino o caminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda e de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do requerimento.
Requerimentos. O primeiro é de número 615/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos o bairro Jardim Imperador vem enfrentando problemas com a inexistência de pontos de ônibus, problemas com o serviço dos correios e a indisponibilidade de serviço de internet por algumas empresas de telefonia.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 616/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando à empresa Raptura informar a possibilidade de implantar pontos de ônibus no Jardim Imperador, tendo em vista que só há ponto no bairro adjacente.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 617/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando informar por quais motivos está havendo atraso na entrega das correspondências do bairro Jardim Imperador e quais medidas têm sido tomadas visando a regularização do problema.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 618/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando à empresa Vivo informações sobre os motivos pelos quais não há disponibilidade de internet no bairro Jardim Imperador, na cidade de Garça, tendo em vista a crescente demanda por esse serviço no referido bairro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia, o presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, como eu já havia até feito uma pergunta para o Paulo Giancoli, que estava aqui, eu estive no Jardim Imperador e eu esperei ler todos os requerimentos sobre este assunto. Por quê? O que, que foi me passado ali pelos moradores deste local? A empresa circular chega até o bairro do lado, não entra no Imperador. O bairro Imperador está todo legalizado, ele existe, eles pagam impostos, o correio não entra lá, não entrega correspondência. Empresa de telefonia não pega lá, não tem internet. Fica difícil. Então, assim, eu estou perguntando, mandei até para as empresas aqui, para Vivo, mandei para os Correios, mandei para a Raptur. Por quê? Eles não têm o serviço, você entendeu? Inclusive, a única coisa que foi me relatado, o quê? Fabinho, a única coisa que entra aqui é o caminhão da coleta, que a gente conhece como caminhão do lixo. Só. Correio não vai, telefonia não tem, internet não tem,
linha telefônica não tem, e o bairro ele existe, ele é registrado, ele está todo legalizado perante a municipalidade. E aí, como que você mora num lugar desse? Fica complicado, né? Boa parte, vereador.
Não tem nenhum tipo de telefonia lá, internet?
Não, não tem internet, não pega internet, eu não sei que você use dados móveis, mas se você pedir para instalar uma linha telefônica,
Life,
segundo os moradores, não tem. Não é colocada. Não tem disponibilidade para ser colocado no local.
Permite então, uma parte, vereador?
Sim.
A questão é assim, esse requerimento, é lógico, tem que ser para o executivo, ele tem que fazer as cobranças, mas você como legislador pode enviar direto para a empresa também. E na verdade a Vivo, não é só lá não, acho que na cidade inteira, eu acho que a Vivo, outros telefonias também, porque a antena fica ali na Comut. Mas onde eu moro também, é ligar toda semana lá para... Às vezes tem que ter tempo, né? Porque você liga no telefone, fica... Esses dias também internet, até Wi-Fi em casa, do celular também. Então, assim, não é questão do plano, é questão que o sinal é ruim mesmo.
Não, segundo ele, o vereador, inclusive até o telefone fixo não chega. Quer dizer, aí fica difícil. Fica incomunicável se você não consegue ter um telefone fixo no local que está ali. Você não consegue ter um acesso a um Wi-Fi. Ah, difícil, hein? O correio não entra. Não vai te entregar uma correspondência. É muito complicado. Você entendeu? Então, assim, eu estou pedindo aqui para que sejam tomadas providências. Eu tive ali uma reunião com vários munícipes. Todos eles me relataram a mesma coisa. A situação é uma só. Correio não entra. Telefone não tem. Wi-Fi não tem. Celular não tem sinal, não pega. Ah, mas alguns pegam. Não, não, lá não pega, lá não tem. Eu perguntei, falei assim, alguma empresa que pega, assim, tem um sinalzinho assim que dá para você pegar, ou instalar um telefone próximo? Não. E a circular? Ela chega até aqui. Eu fui com eles lá ver. Daqui para lá tem 6 ruas para frente. Então, assim, é uma avenida de fácil acesso, eu vi lá. É uma avenida com ruas bem projetadas. Dá para a empresa estar indo lá até o final, se for necessário, faz o contorno e volta. Tem bastante pessoa idosa ali, bastante mesmo. Eu pude perceber, inclusive na casa que eu estava, que eu fui bem recebido, até gostaria de agradecer. Tem uma senhora de praticamente, acho que 80 anos. Então, assim, e ela me relatou que ela desce da circular 6 quadras antes. Então, eu queria pedir aí que a empresa Raptura analisasse com carinho as empresas, o correio, a telefonia, que tomasse as providências. Estarei encaminhei também para a municipalidade para que sejam tomadas as providências. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, um bom dia.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
A palavra o vereador Pedro Santos.
Esse requerimento 616, de autoria do vereador Fábio Policinani, eu entendo o intuito do requerimento, porque é muito importante o transporte público no nosso município, principalmente para até as vilas, a qual muita gente não tem o seu carro particular e necessita muito do transporte, idosos e tudo mais. Só que eu vou levantar um ponto aqui, que infelizmente, na minha visão, no meu entendimento, é um ponto muito ruim para o nosso município que está acontecendo atualmente.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só corrigindo, só o requerimento é 618. A Vossa Excelência falou 616.
Ah, 616, perdão. Tá? Nós estamos com alguns pontos no nosso município sem atendimentos de algumas empresas particulares. Eu sei que muitas vezes cai a responsabilidade em cima da prefeitura, que é o departamento público mais próximo da população. Elas cobram os vereadores, cobram ao prefeito. Porém, muitas vezes as empresas particulares de grande porte, elas têm deixado a desejar no nosso município, que é as empresas de telefonia. Por exemplo, lá na Vila Salgueiro, o sinal da Vivo é muito ruim, mesmo depois que foi implantado uma antena nova lá. Em relação à internet, nós estamos com muito problema com relação à internet no nosso município. O vereador Fábio colocou do transporte. Hoje mesmo, a Raptur mandou um comunicado aqui que ela está encerrando atividades em alguns horários no nosso município, né? A situação da empresa hoje está difícil, porque chega ao ponto de você encerrar as linhas é por conta de falta de pessoas nos pontos. Se você aumenta, você tem um custo maior da empresa de ir até alguns pontos que ela não atende, né? Igual o Fábio colocou isso aqui, 6 ruas abaixo. Parece que não, mas aquele jardim ali tem muita dificuldade. Monte Verde tem dificuldade com o transporte público. E, infelizmente, ao meu ver, vai ser difícil nós mudarmos esse ponto com a empresa Raptur.
Se permite uma parte, vereador? Não. Inclusive, foi me passado que vai ser feito, já está sendo todo preparado para mais um loteamento depois do Imperador. É uma propriedade ali particular que será feito outro loteamento. E eu queria só lembrar o quê? Que ano passado eu fiz um requerimento para a empresa Vivo. E até veio dois representantes da empresa Vivo, dizendo que estaria tomando providência já faz um ano. Que eles estariam colocando fibra ótica e tal, e blá, 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 e até hoje nada. Então, eu estou mandando mais uma vez. Agora vamos aguardar. Obrigado, viu?
Claro. Então, existem a implantação de muitos loteamentos novos no nosso município, e o transporte continua com as mesmas linhas. Nós temos o horário de pico, que é o horário que o pessoal vai trabalhar, ao qual tem bastante gente nos pontos de ônibus e tudo mais. Só que em alguns horários, realmente, a demanda é pouca. E o que eu vejo hoje em dia? Se eu não me engano, o passe da circular está R$2,50 hoje. E o mototáxi, que nós temos muito no nosso município, está R$5. As pessoas estão preferindo ir de mototáxi. R$7. Tem lugares que são 5, tem lugares que são 7. E as pessoas estão preferindo ir de mototáxi. E o que acontece? Cai a demanda do ônibus. O ônibus é pesado, né? Gasta com passar nas ruas. E agora imagina só, você fazer uma linha inteira sem ninguém dentro. Então a empresa está numa situação difícil, precisa renovar, né? Mas o que nós não podemos fechar os olhos é o seguinte... Não é porque a empresa está com esse grande, no meu ponto de vista, um grande problema, que vai atender mal, que vai oferecer um atendimento precário, né? Já fiz requerimentos aqui em relação ao horário de pico, que estava andando com micro-ônibus. As pessoas estavam indo, todo mundo junto, apertado ali, e a resposta foi porque, para economizar, coloca um ônibus menor para rodar. Só que assim, no horário de pico, coloca um ônibus pequeno, né? É difícil. Infelizmente, nós temos que começar a olhar com outros olhos o transporte público no nosso município. Porque continuar do jeito que está, infelizmente, a tendência, Fábio, não é aumentar os pontos de ônibus, e sim reduzir drasticamente. Infelizmente. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 619/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao prefeito que encaminhe toda a documentação pertinente ao processo licitatório 109/2017, que culminou com a contratação da empresa Engemap Engenharia Mapeamento e Aerolevantamento, pelo valor de R$2.100.200, e discrimine todos os itens contratados.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 620/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAAE que informe se procede a informação de que o reservatório de água localizado ao lado do escritório do SAAE está praticamente vazio e se está em funcionamento.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 621/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe quantas áreas ociosas há no distrito empresarial Lúcio de Oliveira Lima Sobrinho e se há possibilidade de transferir esses lotes a outros empresários.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento da vereadora Patrícia é um requerimento que eu até questionei outro dia atrás, acho
de quem? É da Janete.
Da Janete, desculpa. Eu até achei interessante esse requerimento e eu acho que teria que passar lá e fotografar todos os prédios que se encontram vazios no Distrito Industrial. A gente ouve aqui falar que vai haver investimento no Distrito Industrial, mas eu sempre disse, primeiro, vamos desocupar esses terrenos que estão lá na mão de pessoas que estão parados no Distrito Industrial. Eu vou fotografar semana que vem, vou trazer todos os prédios que estão sem uso no Distrito Industrial. São prédios que foram usados por empresas e hoje, por várias questões, né? A questão da economia, está parado e sem utilidade nenhuma. Por isso que eu falo, gente, são recursos públicos aplicados ali, doados para as pessoas, né? Que são privilegiadas, porque toda desapropriação, manutenção, são dinheiro público que são usados ali, de uma parcela de, né, de 40 mil pessoas que pagam seus impostos para manter os serviços ali, e hoje a gente vê aquele monte de prédio parado, né, sem utilidade nenhuma, porque estão parados, né, e houve uma mudança aqui logo no começo do mandato, uma mudança na legislação, para liberar para o pessoal alugar, e nem alugando eles estão, porque não tem demanda. Então, quando há muito discurso bonito aqui, vamos votar, vamos ajudar a cidade expandir, crescer, se desenvolver, mas na verdade são projetos direcionados que vai atentar algumas particularidades. Porém, desenvolvimento até hoje a gente não viu e nem vai ver, porque não é prerrogativa do Poder Executivo, ele tem que criar alternativas, tá? Para que as coisas se desenvolvam. Mas trazer emprego para o município, eu acho que seria até deselegante a gente comentar alguns fatos aqui, tá? Mas que é uma realidade, até achei interessante o requerimento da vereadora Janete aqui, até achei interessante, né? E eu acho que esse requerimento deve vir uma resposta, né? Uma resposta bem objetiva mesmo, tratando desse assunto. Por que que vamos investir milhões no novo Distrito Industrial, sendo que nós não, né, retoma essas áreas e regulamenta esse novo distrito? Eu acho que isso é interessante, fazer o trabalho de casa primeiro. Vamos, né, se a lei, eu vejo um retrocesso, a mudança na lei que foi feita do Distrito Industrial, é um retrocesso, porque você cria privilégios para algumas pessoas. Porém, e eu posso dizer isso porque tem várias emendas aí que poderia até ajudar o município, quando você retomasse uma área que não estava sendo utilizada para o objetivo que é o Distrito Industrial, tá? Para que a prefeitura pudesse pagar em 200 parcelas esse próprio público e depois comercializasse isso para o município, seria uma coisa ótima, né? Uma coisa ótima, porque ela retomaria um próprio que já era do município, que foi usado os recursos do município ali, e poderia comercializar isso para outra pessoa que realmente precisa e quer desenvolver. Então, é um assunto interessante, eu fico contente, né? A vereadora Janete está preocupada com isso, acho que todos deveriam preocupar, porque nós precisamos ter áreas. E hoje, se uma empresa quiser instalar no município, não tem área. Não tem área hoje no município. Hoje, se uma empresa vir aqui e falar assim, eu quero um terreno, não tem. Por quê? Porque tem gente que tem terreno e está com a sua empresa parada em cima lá. Está lá o prédio parado e está tranquilo. E não tem nenhuma solução. O executivo não toma nenhuma medida para isso. Então, não estou falando que tem empresa que vai vir, mas se vir, vai fazer o quê? Tem que mudar a legislação, retomar esses prédios que estão parados lá, para poder ter como a gente oferecer alguma alternativa para alguém que quiser gerar emprego aqui no município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 622/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de, quando for feita a revitalização das calçadas do centro comercial da cidade, ser feito o alargamento das calçadas da Rua Voluntários de 32 e de frente à Praça Omar Machado, tendo em vista que as mesmas são muito estreitas.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realização da limpeza e a poda das árvores localizadas à rua José Ramiro Sobrinho, no quarteirão do número 65, no Jardim Imperador.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 624/2019, autoria conjunta dos vereadores Patrícia Morato Marangão e Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o motivo da ambulância não ter ido buscar uma gestante na cidade de Marília quando solicitada.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 625/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a pintura de solo no trecho da rua Melquíades Nery de Castro até o bairro Frei Aurélio.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Solicitando ao prefeito informações sobre a realização do Dia do Desafio em nosso município. Este é o teor do requerimento 626/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 627/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir uma cobertura no hall de entrada da escola Vitor Hugo, local onde as crianças aguardam as mães buscarem.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 628/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de pagar adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 629/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando a HBB informar a possibilidade de instalação de mais 3 ventiladores no setor de fisioterapia.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 630/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar um aumento da iluminação e erradicação do bambuzal localizado nas proximidades da linha férrea no Jardim Morumbi.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 631/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando a CPFL para que informe a possibilidade de implantar iluminação pública nas ruas José Antônio de Andrade e Projetada, localizadas no Distrito Industrial 2, Lúcio de Oliveira Lima Sobrinho, no município de Garça.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 632/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando a HBB para que informe qual o tratamento que foi realizado pela munícipe Pati Pedroni.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 633/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se o medicamento risperidona é fornecido na rede municipal de saúde.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 634/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito diversas informações sobre as carteiras que estão amontoadas na escola Cláudia Aroni.
Pela ordem, senhor presidente. É, eu gostaria de saber se ainda dá tempo, eu não me recordo, mas se poderia incluir também o nome de uma outra escola, Manuel Joaquim Fernandes, no mesmo requerimento.
É, consulto aos vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se manifestam.
Na verdade, sim. A pergunta não é para o jurídico?
Sim, é, se a gente pode ainda incluir o nome de mais uma escola. O Antônio sinalizou que sim. Ok, então. Obrigada.
Próximo requerimento.
.635/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Marília, tenente-coronel Mário Sérgio Nonato, pela efetiva e importante participação na audiência pública sobre segurança em nosso município, realizada em 29 de maio do presente ano, que além de várias autoridades, contou ainda com grande participação popular.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 636/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Garça, capitão Cláudio Luiz Gomes de Sá, pela efetiva e importante participação na audiência pública sobre segurança em nosso município, realizada em 29 de maio do presente ano, que além de várias autoridades, contou ainda com grande participação da população.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 637/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao delegado da Polícia Civil de Garça, doutor Gustavo Danilo Poser, pela efetiva e importante participação na audiência pública sobre segurança em nosso município, realizada em 29 de maio do presente ano, que além de várias autoridades, contou ainda com grande participação da população.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 638/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando a CPFL para que informe a possibilidade de efetuar as medidas necessárias para a instalação de poste de iluminação no terreno pertencente à municipalidade, localizado à rua Joaquim Venâncio de Souza, próximo ao numeral 101, em Jafa, tendo em vista que o local é muito escuro.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 639/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao Fundo Social de Solidariedade para que informe a possibilidade de criar um banco de doação de cabelos.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 640/2019. De autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de voltar a disponibilizar o ônibus para o bairro rural 9 de julho.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 641/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se há a possibilidade de erradicar a árvore de grande porte, localizada de frente à residência, a rua Flávio de Almeida Salles, 91.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 642/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa prestação de contas da Festa das Nações, indicando patrocinadores e custos envolvidos na festa.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 643/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando à Delegacia Regional de Saúde de Marília para que informe se há algum processo de pedido de instalação de uma UTI no Hospital São Lucas de Garça.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 644/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Barcana, solicitando ao prefeito que informe se há previsão ou estudo para aumento do salário base e no vale alimentação dos servidores públicos municipais.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores
inscritos.
Próximo
requerimento.
É o 645/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre falta de higiene e limpeza no período noturno, conforme relatado pelo senhor Aristeu Carriel, presidente do Sim Saúde, subsede de Marília, quando esteve presente na 17ª sessão ordinária nesta Casa de Leis.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 646/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos
Santos Ubacana, solicitando à HBB informações sobre falta de higiene e limpeza no período noturno no Hospital São Lucas, conforme relatado pelo senhor Aristeu Carriel, presidente do Sim Saúde, subsede de Marília, quando esteve presente na 17ª sessão ordinária.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 647/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao Ministério Público da Comarca para que, nos moldes do artigo 2º, a linha A, da lei número 4.898/65, apure e adote as medidas que entender necessárias em decorrência de eventual crime de abuso de autoridade perpetrado pelos agentes públicos envolvidos em total prejuízo ao patrimônio dos cidadãos de nossa cidade.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 648/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito diversas informações sobre toras de eucaliptos cortadas pelo município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 649/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando a empresa Rumo, com sede em Curitiba, para que realize a erradicação do bambuzal localizado contíguo à linha férrea no trecho próximo ao bairro Jardim Morumbi, no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Só um minuto. Após a leitura de todos os requerimentos, em votação global os requerimentos, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade permitidos a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia. Vou utilizar a tribuna aqui pela última vez para fazer um agradecimento, tá? Na data de ontem, eu recebi uma visita do Edson, da cidade de Limeira. Veio trazer umas roupas que foram arrecadadas na cidade de Limeira, na campanha do agasalho. E junto com a Lourdes Kaffer, ali do patrimônio de Jafa, e nós estivemos fazendo a entrega. Pode pôr a foto para mim, por favor, ô Fabiano? Olha lá, que beleza. Então, assim, que Deus abençoe a vida deles e que nós possamos tá sempre ajudando as pessoas que necessitam nessa época, principalmente do frio, né? Então, que Deus abençoe ali a comunidade, o desempenho. Eu queria agradecer mesmo do fundo do meu coração, diretamente e indiretamente, a quem pôde ajudar. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos, um bom dia.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para que novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse de coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos de cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais expedientes, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão com Deus. Deus abençoe a todos.